E aqui na Rádio Nacional eu tenho o prazer e a honra de conversar com um dos grandes nomes do esporte brasileiro, do paradesporto mundial. Estou falando com ele, Tubarão, Clodoaldo Silva. Clodoaldo, primeiro, muito obrigado por você estar falando aqui na Rádio Nacional mais uma vez. Tudo bem com você?
Tudo bem. E essa vozinha que apareceu aí é de Anitta Silva. Anitta, quem é Anitta? Anitta é a minha filha, 6 anos de idade. E saiu.
É uma gracinha ela, é uma gracinha.
Pois é, trouxe ela hoje para participar do Estádio TV e participar de vocês do Estádio Rádio da Rádio Nacional.
Na escola Minha Senhora do Carmo.
Isso. Ela fez até uma propaganda da escola dela, viu?
Ou seja, a gente vai ter trilha sonora da Anitta aqui com a gente. Clodoaldo Silva, conta pra mim, você vai ser representante do Brasil, lá no Brasil Conference, em Harvard. Virou palestrante, conta um pouquinho pra gente disso aí.
Então, Luiz, vulgo Cabeça, que todo mundo te conhece como Cabeça, cara. Palestras motivacionais eu realizo desde 2004, após Atenas, nas Paralimpíadas lá, que foi um divisor de águas. Existe o antes e o depois dos Jogos de Atenas, porque antes as pessoas não conheciam e não sabiam o esporte paralímpico brasileiro. Depois, com todas aquelas conquistas, o Brasil começou a saber que aquelas pessoas existiam, e eu saí com 6 medalhas de ouro e 1 de prata, então eu saí como grande nome, e depois dali eu comecei a realizar palestras. As empresas, todos os segmentos, eles queriam saber como um cara que nasceu com paralisia cerebral, nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, passou todas as dificuldades e conseguiu ganhar 6 medalhas de ouro e 1 de prata, como ele conseguiu fazer isso. Então essa é a minha história que eu conto, né? De uma pessoa vitoriosa, mas também no esporte. Passei alguns momentos que não foram tão bons, só que eu acabo contando todas essas histórias de uma forma bem-humorada, de uma forma divertida, de uma forma que eu consigo tirar gargalhadas e lágrimas do público. E é toda essa história, né? Não vou mudar em nada, nem a minha forma de ser, lá na conferência que o Brasil vai participar na Universidade de Harvard, lá na cidade de Boston. Então, fico muito feliz por ter recebido esse convite, porque é a única pessoa que tem algum tipo de deficiência, e receber esse convite significa da minha notoriedade, tanto no esporte convencional quanto no esporte paralímpico brasileiro.
Só para a gente passar o currículo do Clodoaldo Silva de maneira bem resumida, porque é bastante coisa. Ele teve a honra de acender a pira paralímpica nos Jogos Rio 2016, em 5 Paralimpíadas disputadas na carreira. Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, ele conquistou 6 medalhas de ouro, 6 de prata e 2 de bronze na natação. É hoje o segundo maior para-atleta brasileiro em conquistas de medalhas e está para trás apenas do também nadador e outro monstro, o Daniel Dias. Clodoaldo, falando especificamente, você levantou uma série de coisas através dos Jogos Paralímpicos. Muito se falou do legado dos Jogos Rio 2016, que permaneceria um legado para a cidade do Rio de Janeiro, um legado até para o Brasil em matéria de paradesporto, principalmente na questão da acessibilidade. Você percebe esse legado? Ele ficou para trás? O que faltou, na sua opinião?
Então, Luiz, infelizmente, hoje, os grandes complexos esportivos, tanto na Barra da Tijuca quanto em Deodoro, aqui no Rio, eles estão abandonados. Há até alguns eventos, mas algo muito pontual, algo que não consegue movimentar todo o complexo esportivo, né? E também vemos outros pela questão da depreciação, da questão de roubo, de furtos, que está meio que abandonado. É uma pena. É muito grande para o esporte olímpico, para o paralímpico, mas principalmente para a comunidade esportiva, né? E eu acho que o único legado realmente que ficou, que foi positivo, foi a questão na Paralimpíada, porque nos Jogos Paralímpicos foi nesses jogos que teve mais pessoas, que teve mais público, ali. O público ia ver pessoas não coitadinhas, não com deficiência, mas iam ver atletas. E depois dali, o olhar dessas pessoas mudou para gente que tem algum tipo de deficiência. Porque antes, eles olhavam como coitadinhos. E hoje, olham como atletas, tem respeito, e principalmente crianças e adolescentes sem nenhum tipo de deficiência. Então, eu acho que o preconceito diminuiu muito por causa das Paralimpíadas. Então, esse, infelizmente, é o único legado que eu posso destacar, porque os outros, até mesmo por essa crise toda que nós estamos tendo no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, meio que evoluiu tanto para o esporte olímpico quanto para o paralímpico.
É uma outra questão. A gente viu crises nas confederações brasileiras de esportes aquáticos, crises na Confederação Brasileira de Taekwondo, crise no esporte brasileiro em geral. Enquanto isso, o paradesporto brasileiro passava até como exemplo de gestão. Mas uma coisa que era sempre colocada era que o atleta tinha que participar das decisões. Essa é a sua visão também?
Essa é a minha visão, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico. Quem está ali treinando arduamente são os atletas, e as regras, o regulamento, os investimentos sempre dizem que vão para o atleta, então por que não ele também participar das decisões? É a mesma coisa que eu tenho uma deficiência e quem decide são outras pessoas em questão de acessibilidade. Eu acho que tem que ser a pessoa com deficiência, porque é aquela pessoa que sofre na carne, sofre na pele. E eu acredito que toda decisão que houver é um comitê, e quando os atletas puderem ter esse poder, eu tenho certeza que o esporte brasileiro vai mudar, vai evoluir para melhor.
Com relação às piscinas, que é a sua especialidade, a gente tem o Daniel Dias, a gente tem o André Brasil, temos outros talentos surgindo nas piscinas na natação paralímpica. Quais são suas expectativas para Tóquio na natação?
Olha, a gente já em 2012, nas Paralimpíadas de Londres e principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente conseguiu pela primeira vez unir a quantidade com a qualidade. Antes de tudo isso, a gente só conseguia unir a quantidade, e pela questão de ter um maior número de atletas, a gente conseguiu um bom resultado. E agora a gente está conseguindo fazer isso. Em 2020 já tem uma equipe de veteranos e novatos, essa mescla que já está se saindo muito bem no último campeonato mundial. 2019 vai ter para Pan-Americano, uhum. E 2020 eu acredito que o Brasil vai conseguir ter um bom resultado com esses atletas, com essa mescla. E tudo isso, né, a gente falando de legado lá atrás, em São Paulo, né, eu acabo de, não sei se é infelizmente ou felizmente, por quê? Porque eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte, mas eu tenho o Rio de Janeiro como a minha segunda cidade, foi e é aqui que eu tenho todas as oportunidades do mundo, e eu queria que esse Centro Paralímpico pudesse ser no Rio, porque nós temos um complexo aquático que é o Maria Lenk, temos toda a estrutura dos Jogos Olímpicos, então eu gostaria...
A gente tem o Júlio Delamare também no Maracanã, né?
Temos o Júlio Delamare, em Deodoro temos uma bela piscina onde aconteceu o pentatlo, né? Então eu gostaria muito que fosse no Rio de Janeiro, mas esse complexo esportivo, que abriga 14 modalidades, que é um complexo esportivo, um centro de treinamento de primeiro mundo, é lá em São Paulo. Então todos os atletas foram lá para São Paulo, o Paralímpico, então esse realmente é o verdadeiro legado. E está dando uma estrutura muito boa para esses atletas veteranos e os novatos em todas as modalidades treinarem e superarem a campanha que fizeram aqui no Rio. No Rio chegamos na 8ª colocação no quadro geral de medalhas, e eu tenho certeza que lá no Japão, em Tóquio, daqui a 2 anos, o Brasil possa superar essa marca.
Bom, e a gente falando de piscinas, a gente não pode também deixar de falar do esporte paralímpico em si. Primeiro, uma foto bonita, obrigado.
Isso.
Ela é uma gracinha, ela tá só por ouvinte da Rádio Nacional entender, ela está aqui toda serelepe batendo foto da gente, minha, isso, do Clodoaldo, não está nem aí para a gente, mas vamos voltar para cá. Clodoaldo Silva, a gente está num momento complicado do país, a gente está numa situação... que pede atenção e união. Quando você vê as pessoas brigando por conta da camisa do time de futebol, por conta da torcida, por conta de não concordarem uns com os outros através da posição política, que mensagem que você passa para essas pessoas do alto da sua experiência?
Lamentável, né? Só temos que lamentar. É inacreditável. Eu vou assistir o meu time de futebol, né? Diga-se de passagem, o ABC Futebol Clube, que foi o primeiro campeão de 2018 no campeonato estadual.
Maior campeão estadual do país.
Campeão estadual do país, e eu vim ver agora que é do mundo também, do Guinness Book, vão querer essa honraria, né? Mas voltando a essa imbecilidade, né? Desculpa até pela palavra, eu não conheço uma outra pessoa, mas só porque ele está com a camisa diferente, ele é meu inimigo e eu tenho que bater nele ou eu tenho que fazer coisa pior. Né? Eu aprendi nesses 20 anos no esporte e levo isso para a minha vida, tanto no antes quanto no depois, né? Que eu tenho que ter adversário, tenho que ter rival, mas isso é durante a prova. Antes e depois, isso tem que se esquecer, né? Se tornam amigos. Então, é isso que eu gostaria que acontecesse. Fossem lá para ver futebol, independente da camisa, torcer e haver mais amor, né? Ter mais compaixão e ter mais carinho pelo próximo.
Agora uma outra mensagem, já encerrando o nosso papo e agradecendo imensamente sua participação aqui na Rádio Nacional. Clodoaldo, muita gente fala, eu não tenho tempo para praticar esporte, eu tenho dificuldade. E não só você, como a gente pode citar a Terezinha Guilhermina, o Alan Fonteles, a Verônica.
Nascimento, Verônica, na natação o Felipe Rodrigues, a Edene Garcia. E se a gente ficar aqui, vai.
Vamos ficar até amanhã falando. Vamos ficar aqui até amanhã falando. Isso aí. E um monte de gente que ensinou pra gente, olha só, não existe dificuldade maior do que a sua vontade. Que mensagem você deixa aqui nesse momento que a gente está vivendo? Amigo, você pode conseguir. Que mensagem você deixa pra gente?
Que os ouvintes, né, da Rádio Nacional que estão me escutando agora possam me ter como exemplo, possa ter os outros atletas que nós citamos e até os outros grandes que não citamos, né? Que possam ver, caramba, o Clodoaldo Silva nasceu em Natal com a paralisia cerebral, sofreu preconceito, sofreu discriminação, começou no esporte como reabilitação e conseguiu vencer na vida. Então, se esse cara, com todas essas dificuldades e com todos esses motivos para se fazer de coitadinho e não fez, conseguiu, porque eu também não posso conseguir. Talvez não seja um grande campeão na piscina, talvez não seja um grande campeão num tatame ou no atletismo, mas possa ser um campeão na vida, tendo respeito, tendo dignidade, sendo cidadão. Eu acho que esse é o grande exemplo, a grande mensagem que eu posso passar para os ouvintes da Rádio Nacional.
Que mensagem, o Clodoaldo Silva, ele vai estar participando da Brasil Conference na Universidade de Harvard nos dias 6 e 7 de abril, lá em Boston, nos Estados Unidos. Clodoaldo, eu só tenho a agradecer a você pelo papo.
A Anitta
também pelas fotos que mandar pra gente. Dá tchau pra gente, Anitta.
Falando.
Tchau.
Beijo, meus fãs. Fala, neném. A gente sempre grava vídeos e finaliza dessa forma. Beijo, meus fãs. Mas é isso aí, cara. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade e tua disposição aí para vocês saberem um pouco mais do Clodoaldo Silva e do esporte paralímpico.
Nós é que agradecemos, Clodoaldo. Obrigadão.
Valeu, obrigado.